Como sabem, nós estamos numa situação derivada de um acórdão exarado pelo Tribunal Constitucional a 7 de outubro, e este acórdão anulou as decisões do 13º Congresso, anulou, na verdade, todo o 13º Congresso e a direção que daí saiu. Nós, a partir dali, a UNITA teve uma reunião do Comitê Permanente no dia 8 de novembro e nessa data nós decidimos que o Sr. Isaías Tamakuva devia ser presidente da UNITA numa fase de transição até que fosse constituída uma nova direção do partido. Também ficou decidido nessa reunião de 8 de outubro que a comissão política que devia estar a vigorar devia ser aquela que saiu no 12º Congresso. Do mesmo modo, o comitê permanente que está neste momento em funções é aquele que saiu no Congresso de 2015, portanto, o 12º Congresso. No dia 20 de outubro, o Sr. Presidente do Partido decidiu reunir a Comissão Política para poder auscultar a sua posição em relação à convocatória de um Congresso. Foi assim que, ouvidas as diversas sensibilidades, a Comissão Política, do dia 20 de outubro, decidiu-se por se convocar um congresso. Decidiu que o presidente tinha o mandato para a convocatória de um congresso para podermos ultrapassar a situação vigente atualmente. No dia 27 de outubro, o senhor presidente do partido, já com parecer favorável da reunião da comissão política, decidiu então convocar o 13º Congresso, de acordo com aquilo que mandam os estatutos do partido. Nessa reunião em que o presidente fez a convocatória, decidiu-se também qual seria o número de delegados que este Congresso deveria ter. E assim ficou acordado que haveria 1.150 delegados para este Congresso. No dia 29 de outubro, foi realizada uma outra reunião do Comitê Permanente, em que se constituiu a comissão organizadora deste Congresso. Esta comissão teve também que ter, para poder funcionar, a aprovação dos seus regulamentos. Isto é, no dia 29 de outubro foram aprovados os regulamentos da Comissão Organizadora, regulamento da Comissão de Mandatos e os regulamentos das conferências preparatórias do Congresso. Gostava de me referir a estas conferências. São conferências em que os militantes ao nível da base se reúnem para poderem participar nessa questão que é o Congresso. Então, nestas conferências, discutem-se as teses que vão ser depois voltadas a discutir num Congresso. Nessas reuniões, são eleitos os delegados ao Congresso e também aqueles que poderão ser os membros da futura Comissão Política. Isto quer dizer que em cada Congresso nós renovamos os mandatos, incluindo o da Comissão Política. E assim, no dia 3 e no dia 4, nós vamos reunir as conferências comunais, isto é, ao nível de todas as comunas do país, os delegados, os militantes da UNITA vão se reunir para discutir o que vai ser o nosso Congresso. No dia 8 de novembro, vamos fazer as conferências municipais. E no dia 13 de novembro, haverá as conferências provinciais. Gostava de me referir que estas conferências estão abertas à presença de observadores. Portanto, observadores externos à UNITA. Aqueles que, por sua livre vontade, quiserem observar, só que terão que ser credenciados para o poderem fazer. Depois, nós temos a questão das candidaturas à presidência do partido. De 4 a 11 de novembro, será o período em que os militantes do partido poderão apresentar as suas candidaturas. Ou seja, aqueles que quiserem ser presidente do partido, presidente da UNITA, têm um período que vai de 4 a 11 de novembro para o poderem fazer. Depois, há um dia em que vamos depois apresentar, dentre as diversas propostas, quais são aqueles que foram mesmo apurados como candidatos. Portanto, o apuramento das candidaturas vai ter lugar no dia 12 de novembro. Depois vai haver um sorteio para se poder ordenar numa lista do boletim de voto quem é o número 1, quem é o número 2 dos candidatos que vierem a apresentar-se. Isto vai acontecer no dia 12 de novembro. Gostaria também de me referir à questão da certificação do papel de delegado. É preciso que os militantes da UNITA que vierem a ser delegados sejam devidamente certificados. Este processo vai começar, vai decorrer durante algum tempo, e até ao dia 25 de novembro, o processo de certificação dos delegados terá de estar concluído. Feita, portanto, a certificação do mandato dos militantes como delegados, vai ser necessário o seu credenciamento, isto é, a atribuição de um passe, de um badge, que vai fazer com que eles possam ter assento nas reuniões do Congresso. O credenciamento dos delegados vai ocorrer do dia 26 ao dia 27 de novembro. Chegados até esta fase, vamos ter então a vinda dos delegados à Luanda. O Congresso vai ser aqui, em Luanda. Os dias 29 e 30 de novembro estão reservados para a chegada dos delegados ao Congresso do Partido. Devo dizer que estarão aqui delegados das diversas províncias do país, como também delegados provenientes do exterior. Como nós temos membros da UNITA no exterior do país, alguns deles também virão na qualidade de delegados. No dia 1 de dezembro, os delegados vão ter a possibilidade de ter um debate com os candidatos. Será uma sessão reservada aos delegados, em que eles poderão fazer perguntas aos candidatos e eles deverão dizer qual é o programa que eles têm para o partido no caso de virem a ser eleitos. No dia 2 de dezembro, vamos ter a abertura do Congresso. E a abertura do Congresso será feita pelo presidente do partido, mas logo a seguir vai haver a eleição do presidente do Congresso. O presidente do Congresso é a figura que depois vai conduzir os trabalhos do Congresso até ao seu final. No dia 3 de dezembro vai ser um período em que o Congresso vai funcionar em sessões de trabalho e, ao mesmo tempo, também poderemos ter sessões plenárias para discutir determinadas matérias que venham a sair das comissões. No dia 4 de dezembro, esperamos concluir o Congresso, propriamente dito. E assim, nesse dia, vamos eleger o presidente do partido, como também vamos eleger os membros da Comissão Política da UNITA. Mas nós temos depois outro elemento anexado a todo este calendário, que é o da escolha, o da eleição do vice-presidente e do secretário-geral, como também do secretário-geral adjunto. Pelos nossos estatutos, isto é uma função da Comissão Política. Isto quer dizer que, logo no dia 5 de dezembro, vai haver a primeira reunião da Comissão Política. E nessa reunião, os membros da Comissão Política vão eleger o vice-presidente, o secretário-geral adjunto. Eventualmente, não sabemos o que é que vai acontecer, poderemos ter mais do que um vice-presidente e mais do que um secretário-geral adjunto. Tudo porque nessa altura vamos trabalhar já com o estatuto que vai sair do Congresso, deste Congresso, onde vamos definir se vai haver só um secretário-geral adjunto, se vai haver só um vice-presidente ou dois vice-presidentes, tudo isso vai depender daquilo que for aprovado durante o Congresso. Portanto, é isto que eu tinha para dizer-vos. Vou terminar dizendo que, neste momento, a direção do partido, os membros da comissão organizadora e todos os militantes da UNITA estão a dar o seu máximo empenho para que os trabalhos preparatórios do Congresso possam decorrer da melhor maneira possível. Agora, com a ajuda da senhora coordenadora da Comissão de Mandatos e do senhor coordenador da Comissão das Conferências Preparatórias, nós nos pomos à vossa disposição para quaisquer perguntas que eventualmente queiram apresentar. Muito obrigado pela vossa atenção.
Doutor, os membros do anterior Congresso anulado, será que podem concorrer novamente ao Federal Máximo da UNITA? E depois, o candidato a ser eleito nesse novo Congresso, será também o candidato da UNITA à Presidente da República? Ou a UNITA pode ter, por exemplo, outros, né? Pode concorrer o partido, mas depois pode eleger um presidente para o país, caso ganhe as eleições.
Muito obrigado pelas suas perguntas. Em relação à primeira, sim, os candidatos que concorreram no Congresso anterior, se assim o desejarem, podem, sim, senhor, apresentar-se como candidatos. Nada impede. Qualquer outro membro do partido que não eles, se também o desejarem, podem, sim, senhor, concorrer para o cargo de presidente do partido. Não há nenhuma limitação relativamente a isso. No que diz respeito à segunda questão, isto é, se o presidente do partido é que vai ser ou não o cabeça de lista da UNITA nas próximas eleições, isto vai depender do que vier a ser acordado neste Congresso. Porque nessa altura vamos estar a trabalhar já com os estatutos que vão sair deste Congresso. E aí, então, saberemos o que é que os militantes vão decidir.
Nessa altura, quem pode concorrer nesse caso? Quais são os requisitos necessários para concorrer à presidência da UNITA?
A Comissão de Mandatos é que tem esta resposta. Ela vai mandar um instrutivo, mas eu gostaria de pedir ajuda, se faz favor. Requisitos para você concorrer para a presidência do partido. Acho que vir aqui. Ah, sim, claro.
Dizer que os requisitos para ser presidente da UNITA Eles demandam do estatuto do partido, e os estatutos da UNITA são um documento público, mas eu posso, assim, muito rapidamente fazer alguns deles. Portanto, para a eleição ao cargo de presidente do partido, exige-se primeiro a nacionalidade angolana originária, ter o mínimo de 15 anos de militância consequente, ter autoridade política e moral, ter domínio da linha política do partido, ser membro da comissão política, e depois os requisitos referentes ao número de assinaturas correspondentes a 40% dos membros efetivos da comissão política e um mínimo de 1.000 assinaturas de militantes do partido em seu pleno gozo de direitos, sendo o mínimo 50 assinaturas para cada uma das 18 províncias. Assim, de forma sintética, esses são os requisitos, mas eu repito, eles demandam do Estatuto da UNITA, ou dos Estatutos da UNITA.
O atual presidente da UNITA, não sei se é exercício ou menino, não sei, pode ou não candidatar-se à presidência da UNITA?
Muito obrigado. A resposta é sim. O mais velho Isaías Chamacuva, presidente da UNITA, se eu desejar, pode sim, senhor, candidatar-se. Não há nenhuma limitação estatutária, depende só da vontade dele para se candidatar ou não.
Boa tarde, bom dia.
Bom dia.
Faz favor.
Sou jornalista Matheus Matheus da Rádio Nova.
Sim.
Nós sabemos que o povo pediu que a UNITA disponibilizasse os IBANs para poder ajudar no financiamento do Congresso, que a UNITA sempre fez, deu a resposta ao povo. Nós gostávamos de saber se a UNITA, até neste preciso momento, tem condições financeiras para poder realizar o Congresso no dia 4 de dezembro.
Muito obrigado pela sua pergunta. Eu devo dizer, como disse no final desta intervenção, que todos os membros da UNITA estão empenhados para que o nosso Congresso decorra da melhor maneira possível. Isso quer dizer que não haverá limitação de condições de trabalho, não haverá impedimento da realização do Congresso por causa das questões financeiras. Nós vamos conseguir realizar e vamos conseguir o dinheiro da melhor maneira que nos for possível conseguir. Devo aproveitar, agradecer a todos os cidadãos angolanos que estão interessados em contribuir para que a UNITA tenha as melhores condições financeiras para realizar este congresso. Aliás, logo que se aperceberam de que esta poderia ser uma limitante, eles nos pressionaram para que nós pudéssemos disponibilizar um IBAN. Portanto, quero agradecer a eles, àqueles que já deram, e também àqueles que, eventualmente, possam também se decidir a dar. Muito obrigado. Acho que a senhora estava antes. Sim, sim.
Eu queria saber se já receberam manifestações de interesse de potenciais candidatos.
Se já recebemos algumas tendências daqueles que vão ser... Manifestações de interesse em se candidatar. Bom, devo dizer que neste momento ainda não temos, né? Há um período próprio, esse período vai ser cumprido e aqueles que se quiserem candidatar vão aproveitar este período. É verdade que nós, sendo membros da UNITA, vamos conversando com uma série de colegas nossos e vamos perguntando se estão ou não interessados em se candidatar. Isso é um exercício interno que vamos fazendo. Agora, cada potencial candidato vai ter que reunir as condições e apresentar-se no tempo período.
Portanto,
bom, eu gostaria de manter em sigilo estas conversas e até as pessoas com quem falei. Mas a verdade é que temos estado a falar, qualquer de nós fala.
Mas há a possibilidade de a votação conjunta ser o único candidato, sendo que boa parte dos militantes mostra a intenção de que a votação posta em seja o único candidato.
Isso é difícil, neste momento, darmos uma resposta. Porquê? Porque nós não limitamos o aparecimento de novas candidaturas. Isto é, se houver mais alguém que se interesse por apresentar a sua candidatura, a Comissão de Mandatos não lhe vai impedir. Só mesmo no fim do prazo é que podemos dizer que temos um candidato, ou temos dois, ou temos três. Já não podemos
dizer. Quer dizer que o Adalberto já formalizou a sua candidatura?
Não, 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 porque o prazo ainda não chegou, só a partir do dia 4.
Mas há uma questão que eu quis fazer. O presidente Bonita pediu a declaração do Tribunal Constitucional, pelo menos confirmou. Olinda, não há nenhuma limitação nesse processo de até que a declaração chegue às mãos de Olinda. Olinda não está limitada de nada. Não pode surpreender-se com uma nova porta ou algo possível.
Não. Nós estamos a trabalhar de acordo com os estatutos de 2015. Isto é, aqueles que saíram no 12º Congresso. A partir daí, nós estamos no nosso funcionamento normal. Portanto, não estamos com receio algum que venha do Tribunal Constitucional algum impedimento para podermos fazer o nosso Congresso. Achamos que não existe essa possibilidade.
Doutor, a declaração.
Apesar da declaração.
Mas, de momento, não há nenhuma questão, não há nenhum problema que impeça o Adalberto de concorrer.
Neste momento, não há nenhum problema para nenhum candidato. Se ele estiver no pleno gozo das suas funções, ele pode se candidatar. Ele, como quem diz, qualquer membro do partido pode se candidatar, incluindo Adalberto Costa Júnior.
Deixa eu perguntar a questão do presidente Zamacuba.
Faz favor.
Relativamente ao colega que colocou a solicitação da declaração.
Sim.
Se houve essa solicitação, existe dúvida. Do ponto de vista das ações na UNITA, atualmente, o presidente tem algumas prerrogativas. Está a fazer mexidas. Certo? Uhum. Isto não dá alguma vantagem, eventualmente, ao tal presidente concorrer com os outros eventuais candidatos?
Eu vou dizer, vou aproveitar para dizer duas coisas. Primeiro, como sabem, a direção da UNITA considerou que o Acordo 700/2021 é um acordo político. Ou seja, nós não aceitamos que o Tribunal Constitucional se interfira na vida política interna do partido para poder dar esta ou aquela ordem. Agora, nós estamos a cumprir esse veredito, esse acórdão, porque nós achamos que não vale a pena estarmos a fazer recursos e a perder mais tempo, etc. Se o que o Tribunal Constitucional quer é que nós realizemos um ou outro congresso, tudo bem, estamos a realizar. Não significa que estamos de acordo com aquilo que o Tribunal Constitucional está a dizer. Agora, se a posição do presidente Zamacuba atual lhe dá vantagens de poder se candidatar e ganhar, é uma posição que ele pode aproveitar se ele entender que se vai candidatar. Não há nenhum impedimento, volto a dizer, de que o senhor presidente Isaías Zamacuba se candidate. Só depende dele tomar essa decisão. Se tomar essa decisão, vão depois os delegados votar quando chegar à altura. Vai.
Primeiro, no quadro da disponibilização da conta bancária, na última semana surgiu a informação que dando conta de que a conta onde supostamente a situação da transferência foi invadida por Hayes e tem sobrevivido lá 30 milhões de quantos. Não se ouviu um pensamento por parte da UNITA. Essas informações correspondem com a verdade. A segunda, se após a aprovação dos presumidos candidatos, haverá ou não campanha eleitoral, a semelhança do que ocorreu no Congresso anterior.
Muito obrigado pelas suas questões. Relativamente à conta bancária, eu não tenho informações para lhe poder dar. Tinha de ter aqui os responsáveis da área financeira para lhe poderem dar se a conta está neste momento invadida, se está impedida, etc. Infelizmente não lhe posso responder a essa questão. No que diz respeito à campanha eleitoral, naturalmente nós vamos ter, eu disse os períodos, vamos ter um tempo para a campanha eleitoral. É verdade que se houver dois candidatos, a campanha fica mais dinâmica. Dois, três, quatro candidatos, a campanha é sempre muito mais dinâmica. Se, eventualmente, só aparecer um candidato, haverá campanha mesma, porque esse candidato que aparecer vai ter que se submeter a votos. Uma coisa é ele lá conseguir uma maioria de votos expressos, outra coisa é não conseguir isso. Portanto, vai haver sempre campanha eleitoral, de uma maneira ou de outra. Bom, pelos vistos, parece que está tudo, e eu quero agradecer, em nome dos meus colegas, toda a vossa atenção e colaboração. Nós estaremos aqui sempre que houver necessidade para tal. Muito bom dia a todos.